Salve galera! O tema do vídeo de hoje é como acabar com a violência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se preferir o Pix, está aqui na descrição do vídeo. Note, o tema do vídeo de hoje, né, é, como diria a grande filósofa Valesca Popozuda, polêmica. Muita polêmica, né? Existe um mito que fala que a esquerda brasileira não tem debate sobre a questão da violência, né? Como enfrentar o problema da violência. Esse vídeo, como o título chama, é como acabar com a violência. Vamos começar falando o seguinte. Há uma caricatura que quer dizer que a violência é fruto da pobreza ou da desigualdade, coitadinho é pobre, por isso é ladrão, por isso matou os outros, não sei o quê. Evidentemente isso é uma caricatura. Agora, está mais do que provado que quanto maior é o nível de desigualdade social de uma sociedade, tendencialmente maiores serão os índices de violência. E a explicação é bem simples e objetiva. Vamos lá. Toda sociedade tem padrões de consumo e de realização, padrões subjetivos de sucesso, de felicidade a serem almejados. Esses padrões de consumo, de sucesso, de felicidade na sociedade capitalista são diariamente propagados e excitados pela propaganda, pela mídia, pelo mercado de maneira geral. Então você vê todo dia na mídia, na televisão, no cinema, no outdoor, numa música, numa propaganda, que porra, tem que ter um carro, né? Ou como diria nas músicas de funk, a citação, uma nave, tem que ter um carro, tem que ter uma roupa legal, tem que ter uma joia, tem que ter um relógio, um cordão, uma grana, enfim. Há padrões de realização, padrões materiais que garantem felicidade, dignidade, aceitação do grupo e por aí vai. Você não é tratado da mesma forma se você tiver com uma blusa, uma roupa considerada bonita, considerada chique, se você tiver mal vestido. Isso é tranquilo de se entender. Só que aí você tem padrões gerais de consumo de felicidade que circulam e você tem diferentes capacidades de atingir esses padrões. E aí, dentro da dinâmica de grupos sociais que se estabelecem, você tem objetivamente pessoas que vão ser bombardeadas diretamente com um padrão idealizado de consumo, de felicidade, de afirmação do eu, que não vão ter capacidade de realizar esse padrão pelas vias do mercado capitalista formal. Emprego, salário, pá. Isso abre grandes possibilidades para essas pessoas serem recrutadas para circuitos da economia informal ou do que a criminologia crítica chama de estratégias alternativas de sobrevivência. Então note, você tem adolescentes, jovens que estão numa favela, numa comunidade que é por um histórico familiar, por baixa qualidade da escola pública, do ensino público e por aí vai, não conseguem se realizar enquanto sujeitos do mercado formal e acabam sendo uma mão de obra recrutável para elementos como a economia política do comércio informal de drogas, como pequenos furtos e por aí vai. Essa é uma das variantes do elemento da violência urbana. É por isso que muitos sociólogos, muitas pessoas de esquerda, falam da relação entre desigualdade, e não é tanto pobreza, é mais desigualdade, e crime. Você pega os dados de criminalidade, por exemplo, das sociedades do capitalismo nórdico, os dados são baixíssimos. Você pega os dados de criminalidade dos países socialistas, tanto do passado como os atuais, são baixíssimos. Veja, Cuba é um país pobre, pelo bloqueio econômico, tudo isso que a gente já sabe. Mas Cuba é um país pobre que tem baixíssima desigualdade. Bom, Cuba não tem assalto praticamente, tá ligado? Não tem sequestro, não tem gangue trocando tiro no meio da rua e por aí vai. Um cubano, ele dorme com a porta aberta de casa. Assim como um sueco, e veja, existe pobreza na Suécia, sabe? Um dinamarquês também, a chance dele ser vítima de um assalto, de um latrocínio, de um sequestro é muito baixo. Então o X da questão é a desigualdade como um dos vetores de geração de violência. Agora, essa é uma das questões. Porque a grande malícia, o grande segredo quando a gente está debatendo violência, é que violência é um nome genérico que a gente dá para uma série de fenômenos. Assim como crime é também um nome geral que a gente dá para uma série de fenômenos diferentes. Antes de explicar isso, eu quero dar até um exemplo da economia. Note bem. Vocês que assistem Noticiário Econômico vão ver todo dia o Sadenberg, a Miriam Leitão e Companhia Limitada falando que tem que aumentar a taxa de juros porque a inflação está crescendo. qual é a malícia, qual é a mentira do discurso econômico burguês, do liberalismo econômico? É dizer que toda inflação é um problema de aumento da demanda. E aí a gente aumenta a taxa de juros para reduzir a demanda, para reduzir o consumo, consequentemente vai reduzir a inflação. Onde é que está a mentira? É pegar uma série de fenômenos diferentes, com dinâmicas diferentes, estruturas diferentes, causas e efeitos diferentes, e dizer que tudo está no mesmo rótulo, inflação, e que tem a mesma causa, e, consequentemente, o mesmo remédio, que é aumentar a taxa de juros. Então, por exemplo, tem uma guerra, né? Porra, tem uma guerra agora, né? Ucrânia, Rússia, pô. Tem uma guerra. A Ucrânia é uma grande produtora de trigo. E aí, a produção e a comercialização de trigo da Ucrânia vai ter um impacto, né? E aí, o Brasil importa trigo. O trigo vai crescer. Trigo é pão, né? E aí, compõe várias cadeias produtivas de alimentos, do consumo das famílias. Isso vai ter impacto na inflação. Aumentar a taxa de juros tem que resultar nisso? Nenhum. Percebe? Assim como a gente está passando por um processo de aumento do custo da energia elétrica. Então isso vai ter um impacto direto em várias cadeias, porque, vamos imaginar, Cauê é dono de um restaurante, aí a CELP, né, aqui de Pernambuco, aumenta a conta de luz em 30%. Aí Cauê fala assim, porra, bicho, eu vou ter que aumentar aqui meus pratos, porque senão eu vou conseguir fechar as contas do mês. Aí isso impacta nos trabalhadores que almoçam no restaurante de Cauê. E vai ter impactos sequenciais também. O trabalhador vai estar com renda menor e por aí vai. Aumentar a taxa de juros tem que impacto nisso? Nenhum, percebe? Enfim, você tem vários fenômenos que são explicados, que podem gerar inflação. Você tem guerra, você tem crise hídrica, você tem problema na safra, por exemplo. Ah, tem uma seca inesperada e a safra foi muito abaixo do esperado, por exemplo, de feijão. O preço do feijão vai subir, isso vai impactar na inflação de alimentos, na inflação de maneira geral. Atirar com a taxa de juros, tem que efeito? Nenhum. Então, é um discurso mentiroso que serve para dizer que toda e qualquer inflação é inflação de demanda e você atira com taxa de juros. É falso. É tipo cloroquina, tá ligado? É tipo, não, você tá com Covid, tome cloroquina. Não vai curar o Covid. Assim como aumentar a taxa de juros em todo e qualquer momento não vai necessariamente reduzir a inflação. O caso do crime é basicamente a mesma coisa. Percebe? Você pega uma série de fenômenos e diz que o problema é que a pena é muito baixa, que se aumentar a pena o negócio vai ser reduzido. Então, um cara que está em casa e que pratica violência doméstica, que agride a esposa. Uma briga num bar entre duas pessoas que estavam bebendo no bar e de repente começaram a discutir e um deu uma garrafada na cabeça do outro e matou. Uma pessoa que tem como atividade de vida roubar caixa eletrônico, montou uma quadrilha do chamado cangaço urbano e ela rouba a caixa eletrônico. E outro, um jovem que é de grupo de gangue, que gosta de se reunir para brigar, porque é massa se reunir para brigar, e acaba matando uma pessoa numa dessas brigas. São quatro fenômenos totalmente diferentes, com razões de existir totalmente diferentes e que, consequentemente, têm soluções totalmente diferentes. Mas a gente coloca tudo no mesmo rótulo, chamado genericamente de crime ou de violência, e diz que a solução é a mesma para todos, que é mais polícia, mais cadeia e mais pena. Mais polícia, mais cadeia e mais pena. Mais polícia, mais cadeia e mais pena. Aí quando a gente faz o debate mostrando que isso é falso, que mais polícia, mais cadeia e mais pena não vai resolver a questão, aí vem a direita dizendo que a gente está alisando bandido, protege bandido, direitos humanos para bandido. Mas não, é porque é a realidade da coisa. Dá um exemplo para vocês. O Cabo de Santo Agostinho, município aqui da região metropolitana de Recife, tem o segundo maior índice de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil. Só perde para uma cidade aí do interior do Ceará, que eu nunca lembro o nome da cidade. Oi? Cauê tá dando aqui ajuda aos universitários, né? Cauê é cearense. Caucaia, o nome da cidade do Ceará. E aí, por que o Cabo de Santo Agostinho explodiu em violência? É porque falta cadeia, porque falta polícia, é porque falta pena? Porque, veja, se essa fosse a explicação, a gente ia ter que falar por que isso acontece no Cabo de Santo Agostinho e não em Olinda. Questão de lógica. Por que isso acontece no Cabo de Santo Agostinho e não em Pojuca? Por que isso está acontecendo no Cabo e não em Jaboatão? E não é que falta violência no Cabo, em Jaboatão ou em Olinda, sabe? Mas Jaboatão e Olinda não estão com os índices de homicídio que tem o Cabo de Santo Agostinho, que nesse 2022 está com a média de uma pessoa assassinada por dia, né? Já Tá, ao que tudo indica, vai superar o índice do ano passado. Ano passado a gente teve mais de 160 pessoas assassinadas no Cabo. E percebam uma coisa: nos últimos anos, com o um boom de swap, o Cabo atraiu quase 40 mil pessoas de várias cidades de Pernambuco e do Nordeste e do Brasil que foram morar no Cabo Santo Agostinho para trabalhar em swap. Beleza, aquele boom de swap crescendo, atraindo empresas e por aí vai, refinaria e tal. Veio a Lava Jato, a crise econômica e a política de austeridade que se iniciou no segundo governo Dilma, e aí crise e desemprego. Pernambuco se falava que tem uma situação de pleno emprego, de repente Pernambuco passa para o campeão de desemprego no Brasil. Terceiro ano seguido, né, que Pernambuco tem o maior desemprego do Brasil. Aí, aqueles 40 mil pessoas que estavam no Cabo Santo Agostinho, que chegaram, que não tem história de comunidade, que não tem territorialização na cidade, que não conhece a cidade, que começaram, pô, arrumei emprego aqui em Suape, vou ganhar 3, 4 mil pau, é um salário legal, vou começar a construir minha casinha, vou tentar alugar uma casa aqui melhor, e por aí vai. De repente essas pessoas estão todas desempregadas. Muitas voltam para seu estado, para sua cidade de origem, mas muitas não conseguem voltar. Aliado a isso, o processo de expansão de Suape passou por tirar as pessoas das zonas rurais, do entorno ali, né? Cabo, Escada, Ipojuca, por aí vai, desapropriar essas pessoas e jogar elas para o centro do Cabo. Então, porra, uma família vivia num sítiozinho, e aí plantava sua macaxeira, criava sua galinha, e aí tinha um lago para fazer pesca e tal. Então dependia do emprego na cidade, como o povo do interior das zonas rurais ali chama, mas tinha sua renda alimentar garantida ali pela própria produçãozinha no sítio. As pessoas são tiradas, expulsas em massa de suas casas e jogadas para o centro do Cabo. Enquanto tinha emprego, essa situação desastrosa era uma bomba relógio que não explodia, embora você já tinha aumento do tráfico de drogas, aumento dos casos de prostituição infantil, aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Quando vem o desemprego, tudo isso explode e você tem milhares de pessoas numa situação desesperadora, sem emprego, sem renda, enchendo as favelas do Cabo do nada. E aí o que acontece? Aumenta a participação de jovens, de trabalhadores em processos de economia política, informal do crime, do tráfico de drogas. Cresce níveis de alcoolismo, trabalhadores desesperados que não conseguem arrumar emprego há 2 anos, que tem uma perspectiva até pouco tempo atrás. Porra, vou comprar casinha, vou comprar um carro, tô trabalhando em swap, porra, que massa. O cara não tem nada, e aí vai beber e não sei o quê. Ou seja, a explosão de violência no Cabo Santo Agostinho está diretamente associado à falência do projeto de desenvolvimento de SUAP, um fluxo gigantesco de milhares de pessoas sem nenhuma política de planejamento urbano, nenhuma política de moradia, nenhuma política de criar vida comunitária para essas pessoas que estavam chegando em massa no Cabo. Aí eu vou dizer que falta polícia e cadeia para resolver o problema de violência no Cabo. Percebe que temos um problema aqui. Tem uma entrevista de um cara que é o NEM, né? O NEM da Rocinha. Que ele fala que o PAC do Lula, na época do governo Lula, tirou vários soldados do tráfico dele. Porra, a questão era bem simples. Época de crescimento econômico, pá, geração de emprego muito forte, várias obras no Rio de Janeiro, a galera tava no tráfico, viu oportunidade de emprego, inclusive, existe uma certa romantização e mentira falando que no tráfico as pessoas ganham muito dinheiro, ficam ricas. Veja, fica rico quem comanda a cadeia grande do tráfico, né? Já debati isso no vídeo no canal sobre narcos e o negócio das guerras drogas. Mas a galera que é aviãozinho, ela é que tá na base do negócio, ela tá trabalhando, via de regra, por menos de salário mínimo, viu, gente? Então apareceu uma oportunidade de emprego pra você ganhar 2 salários mínimos, a galera saiu do tráfico e foi trabalhar. Com carteira assinada, com direitos, oportunidades, tá ligado? Vou até colocar essa entrevista aqui do NEM pra vocês lerem, que é bem reveladora. E algumas lógicas que são evidentes, mas no dia a dia do noticiário, do programa policial, não aparece. Então veja, o problema de violência do Cabo não é só mais polícia, mais cadeia. Aliado a isso, dentro desse exemplo que eu dei, o caso de uma violência doméstica, o caso de feminicídios, o caso de agressão contra mulheres, o que é que mais polícia, mais cadeia vai reduzir objetivamente isso? Porque é um tipo de violência que se dá majoritariamente no ambiente doméstico, né? Via de regra praticado por parentes, né? Irmãos, maridos, pais, avós e por aí vai, que tem a ver com toda uma estrutura patriarcal que é reproduzida no âmbito econômico, político, social, cultural, educacional e por aí vai. Essa estrutura de poder desigual que se conforma no ambiente doméstico, em que o elemento masculino se sente autorizado a tratar a mulher como propriedade, como posse e, consequentemente, sujeito também a formas de violência. Então, no caso, por exemplo, da violência doméstica, mais polícia, mais cadeia vai ter um efeito menor, se tiver o efeito, do que, por exemplo, campanhas permanentes no âmbito cultural, educacional, político e uma dinâmica de enfrentamento às desigualdades socioeconômicas produzidas pelo patriarcado que vai mitigar, né? Porque destruir só com a Revolução Brasileira e com o processo de construção do socialismo vai mitigar essa estrutura desigual de poder no âmbito doméstico criado pelo patriarcado. E a gente poderia dar vários e vários exemplos. O que eu quero dizer é o seguinte: o problema da violência ele não deve ser encarado como essa questão da inflação. A gente não pode pensar a violência como um todo homogêneo, em que é o mesmo problema demandando a mesma solução. É isso que os programas policiais fazem com a gente diariamente. Eles ficam martelando, 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 martelando a ideia que o problema da violência é que tem impunidade. E aí, se punir, vai acabar a violência. Para punir, tem que ter mais prisão, tem que ter mais cadeia, mais prisão, mais punição, menos violência. Eles trabalham com a perspectiva, uma teoria criminológica conservadora, que é a ideia de que o crime se dá a partir de um cálculo racional de sujeito em que ele calcula perdas e ganhos. Então, se a pena é muito baixa ou a certeza da pena é baixa, o cálculo é que praticar o crime vai dar um retorno maior do que a possível punição. Então, eu vou praticar o crime. Esse tipo de cálculo racional até existe em alguns tipos de condutas criminalizadas, especialmente os mal chamados crimes do colarinho branco, em que um empresário, um burguês, ele realmente faz um cálculo racional. Ó, o que é que vai dar mais lucro aqui? Eu sonegar os impostos ou eu pagar os impostos? Mas isso não existe enquanto fenômeno geral. Ou então, outra explicação criminológica conservadora é a ideia de que o crime é uma contestação à ordem, porque os sujeitos da sociedade não sentem confiança nessa ordem, já que a normatização foi quebrada e não teve punição, não teve restauração. Então é como se toda punição fosse uma restauração da normatividade. E a garantia da pena em a pena alta mantém o respeito dos sujeitos à ordem societária e aí não vai ter crime. Só que isso também não existe, pô. A maioria dos casos da mal chamada violência são fenômenos que não partem de cálculo racional. Inclusive, o ser humano não é um sujeito que está calculando a todo momento perdas e ganhos nas suas ações, como defende não só a teoria criminológica conservadora, como defende o próprio liberalismo, né? O paradigma do homo economicus, daquele que está calculando o tempo todo perdas e ganhos e toma suas decisões racionalmente a partir de uma lógica de perdas e ganhos. Só que ninguém faz isso, tá ligado? Enfim, enquanto elemento fundante da sua vida. Então, debate para reduzir a violência. Vamos lá. Reduzir a violência. Primeira coisa, um debate sério, científico e racional sobre os diversos fenômenos da violência, identificando cada uma das estruturas, dinâmicas e causas. Essa é a primeira coisa. É fundamental, como vocês bem sabem, eu sou pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Né? Vamos dizer que o PCB ganha essa eleição. Um governo comunista, governo João de Manuel aqui em Pernambuco. Acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma dinâmica de pensar a política de segurança a partir de estudos concretos envolvendo a universidade, os movimentos populares e a intelectualidade do Estado, dando uma função para ela, para a gente sair desse debate estilo programa policial. Então, vem cá, a violência juvenil, a violência contra a mulher, a violência contra pessoas trans, né? Pernambuco está caminhando aí para ser campeão nacional de transfeminicídio, a violência no campo, que tem raízes muito diferentes do que, por exemplo, a violência urbana. A violência no campo, via de regra, está ligado a conflitos pela terra. Então a gente vai ter diagnósticos específicos a partir de estudo, de um debate racional, combatendo esse discurso punitivista. Então a primeira coisa é um diagnóstico sério, científico, fundamentado em estudos reais sobre as diversas expressões, diversos fenômenos complexos chamados de violência. Dentro dessa perspectiva, segunda coisa, se você tem diagnósticos específicos do problema, você vai precisar de soluções específicas. E aí entra um conceito da transversalidade das políticas. Por exemplo, violência no campo, como é que a gente resolve? Fundamentalmente com apoio à reforma agrária e aí o fortalecimento de aparelhos públicos e aparatos de uso coletivo no campo. Então, aqui em Pernambuco, a gente não tem uma política de reforma agrária, há uma explosão de violência e conflitos pela terra na Mata Sul do estado, porque a agropecuária está avançando e está querendo tirar a terra dos camponeses. E a gente não vai resolver isso com polícia, a gente não vai resolver isso com encarceramento. A gente vai resolver isso com uma reforma agrária, uma proteção ao camponês, uma proteção à agricultura familiar, inclusive um processo de usar o peso político do governo e a capacidade do governo de usar o poder econômico para pressionar a agropecuária da Mata Sul para parar de avançar sobre a terra dos camponeses. Então, por exemplo, cortar o crédito, cortar qualquer política de compra governamental ou parceria com qualquer órgão do Estado, passar um pente fino, por exemplo. Isso é muito eficiente. Você pegar, o governador ligar para a Secretaria da Fazenda, mandar: ó, eu quero uma atenção especial nas contas públicas desse setor para garantir o combate à sonegação. Isso muda rapidamente a relação política da coisa. Então, assim, diagnósticos específicos, assim como o caso de violência, por exemplo, contra a população trans, isso passa por a marginalização que é implícita a essa condição, né? As pessoas não têm acesso a emprego, são expulsas de casa, marginalizadas, acabam na miséria, em situação de prostituição. Isso passa por políticas de geração de emprego, de garantia de direitos, casas de acolhimento e combate educacional, cultural e institucional às diversas expressões de transfobia e de LGBTfobia, tá ligado? Então, assim, solução também específica. Então, ao lado dessa política de um diagnóstico específico com soluções específicas para os problemas específicos das expressões da violência, você tem o um terceiro aspecto, que é reduzir a capacidade de recrutamento de pessoas da economia do crime, né? Da economia política, das estratégias alternativas de sobrevivência. Que é isso de forma bem básica, velho. Parece difícil o que eu falei agora, mas é bem simples. Quanto mais emprego, renda, menos fome, mais oportunidades culturais, esportivas, educacionais as pessoas têm, são mais difíceis de uma pessoa participar, por exemplo, de uma quadrilha que rouba carro, praticar um roubo, entrar numa economia de tráfico de drogas para ganhar meio salário mínimo e trabalhar a madrugada inteira no morro com medo de levar um tiro de alguém ou da polícia, tá ligado? Porque é isso, repetindo, velho. Essa história que a galera fica rica no tráfico e não sei o que, é coisa meio Pablo Escobar, isso não é a realidade da maioria dos moleques que estão nessa, tá ligado? Sou nascido e criado numa favela, Borborema. Eu cansei de ver, eu voltando de um barzinho no centro, eu voltando de um lá, numa parada dessa, e aí, porra, tá os moleques lá na avenida, lá na pista, 3, 4 horas da manhã, esperando pra vender uma dola de maconha, tá ligado? E passa o dia inteiro lá e não dorme, e não come, tudo magro, tudo desnutrido, pra comprar umas bermudas falseadas, se ué, porque é o que o dinheiro dá para comprar, saca? Então, um processo de enfrentamento às desigualdades socioeconômicas no seu sentido mais profundo, de afirmação de direitos, né? Porque um dos princípios que a gente vem debatendo é universalização de direitos, tanto da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer. Isso reduz objetivamente a possibilidade de integração, especialmente da juventude, a essas dinâmicas do crime. Saca? Inclusive, velho, tem um debate que é um debate muito amplo para se fazer nesse momento. Mas veja, eu defendo há um bom tempo que a redução nos índices de homicídio em Pernambuco, tão anunciados, né, entre 2009 e 2014, ali no auge do Pacto pela Vida, se davam muito mais pelo próprio aquecimento econômico do Estado, geração de emprego e o desmonte de alguns grupos de extermínio do que de qualquer política do Pacto pela Vida. Um aquecimento econômico, uma situação de pleno emprego, né, como os economistas burgueses falam, quando você tem um desemprego abaixo de 3, 4%, tem um potencial de reduzir índices de criminalidade muito maior do que quase 100% desses programas de segurança pública que a gente vê por aí sendo anunciados de maneira espetaculosa. Então, um forte enfrentamento às desigualdades socioeconômicas e uma capacidade de universalizar direitos como forma de reduzir a influência das estratégias alternativas de sobrevivência, por aí vai. Quarto elemento é reduzir a própria violência do Estado, né? A criminologia crítica, a gente tem um termo que fala que o Estado é criminogênico, ou seja, o Estado ele gera crime. No Brasil, a polícia é um dos maiores vetores de aumento do número de homicídios. Porque a polícia brasileira mata para uma desgraça. Todo mundo sabe disso. Você quer reduzir índices de homicídio? Isso passa por reduzir os índices de homicídio que a polícia pratica. É. Assim como a cadeia em si não recupera ninguém, tá ligado? Pelo contrário, a cadeia também é criminogênica, porque a lógica é bem simples. Imagine Cauê. Cauê tá lá em Fontal, e aí Cauê roubou um celular. Foi preso. E porra, Cauê, menino, tabacudo, roubou um celular, foi preso. Tá lá na cadeia. Nunca deu na cara de ninguém, nunca matou ninguém, nunca deu uma facada no bucho de alguém, não sabe o que é dar uma facada no bucho do outro e rodar e tal. Aí Cauê entra no presídio. Lá no presídio é um clima de violência permanente. É abuso sexual, quadrilha, é rixa e não sei o quê, e por aí vai. E aí tem que pagar pra conseguir dormir, porque você sabe que tem isso, né? A dinâmica de tem que pagar pra conseguir dormir, tem que pagar pra se alimentar. E aí, dependendo do presídio, você tem que se colar em algum grupo, por aí vai. Aí entra Cauê, que roubou um celular, nunca tinha dado um tapa na cara de ninguém, e sai de lá o bichão. Mas aí Cauê, sei lá, Cauê conhece, né, como diria aquela música, Floresta Caboclo, Cauê conhece a menina, ele quer se endireitar na vida. Só que aí como é que ele vai conseguir emprego quando ele tá fichado na polícia, e isso é um dos elementos, e aí ele perde toda uma rede de contatos, né, perde toda uma rede de amizades, e a coisa fica muito mais difícil, porque emprego, inclusive, boa parte dos empregos que a gente consegue, tem muito a ver com o nosso próprio ciclo social, com rede de contatos, de amizade, gente que indica. Quando você é um ex-presidiário que tem esse rompimento dessa rede de ligação familiar, de ligação de contatos, de amizade, sua vida fica muito mais difícil de conseguir emprego, de criar outra dinâmica de vida, tá ligado? Então, assim, reduzir a violência do Estado significa reduzir o quanto a polícia mata, o quanto a polícia agride, o quanto a polícia bate, o quanto a polícia viola os direitos fundamentais das pessoas e reduzir ao máximo o encarceramento. Um programa comunista para a segurança pública não defende construir mais prisões. A gente defende o desencarceramento. Parar de prender ladrão de celular. Parar de prender ladrão de galinha. Parar de prender gente que tava com dois, três baseados, tava com um papelote de maconha, e aí foi levado pro presídio, porra, com um papelote de maconha, e sai de lá pronto pra matar alguém, porque tá na gangue, e é isso mesmo, e tem que provar que é homem, pai, tem uma ética masculina, você tem que mostrar que é macho, e pronto, matou três, quatro, e agora é respeitado, percebe? Programa radical de desencarceramento e programa radical de controle da polícia. Pernambuco não colocou ainda câmara na farda dos policiais. Uma medida bem simples, que em São Paulo reduziu muito os índices de violência. Toda a fase do policial vai ter uma câmerazinha, pra ele vir com essa desculpa, não, matei, foi troca de tiro. Boa parte das vezes é um forjado, né? Foi troca de tiro porra nenhuma. E, pô, bota uma câmera. Pernambuco não colocou isso. Pernambuco dá prêmio pra policial violento. No dia 29 de maio, aqui no ato, vocês vão lembrar, dois trabalhadores tiveram o olho arrancado, né? Estavam nem no ato. Um dos comandantes daquela operação brutal foi premiado, foi promovido pelo governador Paulo Câmara. Praticamente ninguém até agora foi expulso da corporação. Fora que você tem outra lógica que é, porra, todo ano tem concurso aí pra PM, né? Um negócio que não falta é concurso pra PM. Aí você sai atolando a PM de gente, aí a galera se envolve com crime, se envolve com coisa, aí vaza da PM, é expulso da PM, e fica a gente com treinamento militar, gente que sabe atirar, gente que tem vários contatos livre aí, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de ação, e forma as quadrilhas, forma um negócio, por aí vai. Boa parte dos chamados crimes do cangaço urbano, inclusive, vários deles têm envolvimento direto de ex-PM, de militar, PM da ativa ou até ex-PM, sabe? Então, uma lógica de expansão ilimitada do aparato penal, de expansão ilimitada da PM, ela só aumenta a violência. Cauê foi pra China. Quando Cauê foi pra China, ele reparou que é muito difícil você ver um policial armado na China. É raro. Assim como na maioria dos países que se tem pouca violência, você tem pouca polícia na rua. Quanto mais polícia, mais violência se gera. Alguém pode pensar assim, ah, Jones, então quando assaltarem alguém, chama o bato. Meu filho, ah, bicho, é capaz, viu? Porque assim, quando você é assaltado e você liga pra PM, a PM vai mandar você fazer um boletim online, né? A não ser que você tenha o nome Paz Mendonça. Aí você fala um sobrenome assim, não, meu nome é Carlos Paz Mendonça. Aí, porra, a PM vem. Mas assim, ela vai mandar você fazer um boletim online. A capacidade resolutiva de conflitos da PM é muito baixa, porque é uma galera violenta, a galera que tem um treinamento pra ser grosso, pra ser imbecil e por aí vai, né? Aquela coisa que a gente viu no vídeo clássico, né? Que o PM lá em Alphaville, sendo esculachado por um burguês sem fazer nada, e fosse numa favela, já teria matado umas três pessoas. Então veja, a capacidade resolutiva de conflitos da PM é muito baixa, e a própria capacidade de resolver os crimes, chamados crimes de sangue, né? Então note, o índice de resolução de homicídios no Brasil é em média 10%. E aí não dá aqui, só para fazer um discurso genérico, de que a gente precisa investir mais em inteligência. A gente precisa investir mais em inteligência. A gente precisa investir mais em polícia científica, em investigação. Precisa de tudo isso. Agora precisa sim reduzir o contingente da PM. Precisa de menos policiais. Menos policiais e uma polícia que seja cada vez mais controlada para que ela não seja agente da violência. Então, fazer com que deixe de ser normal, o máximo possível que dá para fazer dentro do capitalismo, a polícia se acostumar a bater na cara de trabalhador. A polícia se acostumar a dar baculejo nos outros, sair dando rasteira nos outros. A polícia se acostumar a matar na favela, atirar na favela e não acontecer nada. A gente tem várias pesquisas que mostram que 70% da população não confia na polícia. Isso é uma experiência empírica da violência diária e cotidiana que a população sofre nas mãos do aparato do Estado burguês. Então, veja. Eu sei que esse debate é difícil de fazer com o conjunto da população. Você que está assistindo esse vídeo agora deve estar pensando assim: Jones, porra, é muito difícil chegar pra galera e dizer assim que tem que ter menos polícia e menos presídio. Mas é isso, velho. Para reduzir a violência, a gente tem que ter menos polícia e menos presídio, porque são expressões da própria produção de violência pelo Estado burguês. E por último, mas não menos importante, isso passa também por todo um debate cultural sobre o combate às diversas expressões de violência. Teve um fenômeno que eu achei muito interessante no carnaval passado, né? Antes da pandemia, o carnaval 2020. Se criou a campanha do não é não, né? Tá no carnaval, se você vai dar em cima de uma boizinha, a boizinha diz não é não, não pode puxar para beijar, isso tá errado, papapá, não sei o quê. Irmão, sabe o que foi interessante? Quem vai para carnaval desde sempre, como é o meu caso, já viu vários casos de cara otário, pá, que tem um comportamento de puxar o braço da boizinha, de querer segurar ela pelo cabelo e dar confusão e dar briga e por aí vai. Eu não tenho números precisos. Por olhômetro, para quem tava no carnaval em 2020, eu não vi nenhum caso dessa vez. Eu acho que foi o primeiro carnaval na minha vida que eu não vi um caso desse. É interessante, e aí eu lembro que a época, inclusive, até o secretário de turismo estava comemorando, dizendo que reduziu os casos de violência, a campanha não é não e tal. É interessante porque, veja, não precisou aumentar o número de PMs. Não precisou atolar policial em toda esquina. Se criou um grande consenso social, uma grande mobilização, um negócio que passou por artista, passou por propaganda, e se falava na mídia, e se falava no telejornal, e se falava nos shows, se falava em todo canto que não é não, que não é não, que não é não, que não é não, e teve o efeito sociológico esperado. Então, assim, ações no âmbito educacional, cultural, para criar um consenso contra expressões de violência, eles têm resultado. São países como o caso de Cuba, em que praticamente não tem policial na rua armado, né, e que é muito difícil um policial agredir alguém da população. Isso não é só porque ele recebeu um treinamento na academia de polícia, né, feito a galera acha que vai resolver o problema da violência da PM colocando aula de direitos humanos para PM. Não, massa que a galera da PM estude direitos humanos. Mas veja, o problema em si é criar uma dinâmica sociológica que o PM não se sinta autorizado a bater nos outros. Como é que a gente faz isso? Isso passa pela cultura, isso passa pela educação, isso passa pela mídia. Então não dá para reduzir violência no Brasil com um programa policial todo dia dizendo que o Estado tem que bater, que direitos humanos protege bandido e que Estado de Direito protege bandido e que a PM está enxugando gelo porque ela prende e a justiça solta. Isso é todo dia um fenômeno que parece cobrar o fim da violência, mas na verdade está fomentando a violência. Então, assim, proibir programa policial. Acabou. Esse nome da Datena, Marcelo Rezende, Siqueira Júnior, Cardinô e por aí vai, isso tem que ser banido da televisão brasileira. Isso tem que abrir um debate público sobre o papel dos programas policiais, que são elementos de fomentar o aumento da violência no conjunto da sociedade. Então, fazer um debate sobre os programas policiais, véio, isso, sabe, é isso, isso não pode continuar. Inclusive, no mundo, acho que a população que mais consome programa policial é a gente e a sociedade estadunidense. Não à toa. É de onde vem Trump e Bolsonaro, né? É de onde vem esse negócio de cloroquina na Covid, não sei o quê, por aí, esse negócio que vocês sabem, né? Então, note, o debate sobre violência numa perspectiva crítica, ele não é fácil, porque realmente tem que falar tudo isso, velho. A gente tem que falar sobre a complexidade do que é o fenômeno da violência, a gente tem que falar sobre o diagnóstico diferencial para cada expressão da violência, a gente tem que falar sobre a solução diferencial, a gente tem que falar sobre o papel das desigualdades socioeconômicas enquanto fomentadores da violência, a gente tem que falar do Estado enquanto fomentador da violência, a gente tem que falar do papel da cultura, da educação, das próprias estruturas sociais, por exemplo, do racismo, do patriarcado, da LGBTfobia, como fomentador da violência, sobre as realidades específicas do campo e da cidade, sobre o papel do conflito pela terra na violência, no Agreste, no sertão de Pernambuco, por exemplo, se o debate for aqui no estado. Ou seja, é um debate difícil. Não é como um direitoso chegar e falar assim: bandido bom é bandido morto. Tem que prender mais. Polícia tem que matar. Eu estava vendo a entrevista do Miguel Coelho, né, que é filho do Fernando Bezerra Coelho, que é o candidato Bolsonaro, inclusive aqui, um deles. E aí o Miguel Coelho fala assim: não, porque Pernambuco tem déficit de concurso para PM, tem que ter mais concurso para PM, falta policial, falta viatura. E aí, porra, bicho, é fácil, né? Você fala que falta policial, você fala que falta viatura, parece um discurso. É, não, realmente, se tivesse mais policial, porra, se tivesse mais viatura, ia ter mais PM para andar, e aí o PM andar e evitar o crime. Então, assim, encaixa no senso comum, percebe? Mas do mesmo jeito que a gente tem que trabalhar numa lógica que vai contra o senso comum liberal e conservador no âmbito da economia, da política de moradia, da educação e da política de saúde, por aí vai, a gente tem que trabalhar no âmbito da segurança. É um debate difícil. Não tenha dúvida que algum direitoso pode pegar o trecho desse vídeo falando que tem que desencarcerar e tem que reduzir a polícia militar, pode cortar esse trecho, pode dizer assim: ó, tá vendo que os comunistas defendem, eles gostam de bandido, tá falando que tem que ter menos polícia. E é isso mesmo. Tem que ter menos polícia. Sem falar no debate sobre fim das guerras drogas, né, gente? Descriminalização das drogas, que é uma política que você dá para tocar algumas coisas no âmbito estadual, mas é um debate fundamentalmente federal, que a gente defende também. Descriminalização das drogas. E é isso. Descriminalização. Não, só da maconha, né, Jones? Não. Descriminalização de todas as drogas. Sabe? Que também é um debate que vai gerar pânico moral e não sei o quê, por aí vai. Só que aí, a gente tem uma escolha, que é usar a campanha eleitoral para disputar a consciência das pessoas, para fazer avançar a consciência de classes, para fazer avançar bandeiras históricas da classe trabalhadora, ou tentar usar o discurso mais fácil para ganhar voto. Eu não vou nunca para um debate, para uma entrevista, para uma publicação minha, vou falar assim: não, o problema da violência é que falta planejamento, falta investigação e falta tecnologia. E a gente vai investir em mais tecnologia e planejamento. Isso é um discurso falso. Tem a sua razão de ser, em alguns aspectos, é claro que tem, como eu falei. Só 10% dos homicídios, em média, no Brasil são investigados, né? Mas não resolve isso da questão. É um discurso genérico para não entrar nos temas espinhosos. Então, eu vou dar uma entrevista enquanto pré-candidato a governo do Estado e eu vou falar: ó, a gente defende desencarceramento. A gente é contra a política de encarceramento em massa. A gente é contra a privatização de presídio. A gente defende uma política de redução da violência do Estado. A gente quer controle social sobre a polícia e a gente quer sair dessa lógica de que quem vigia a polícia é a própria polícia. A gente quer uma dinâmica de controle externo sobre a polícia. Por exemplo, a Câmara de Vigilância na farda dos policiais vai para um banco de dados que vai ter um comitê de defesa dos direitos humanos formado por AB, formado por universidade, formado por movimentos populares, e é esse povo que vai vigiar a PM, não é a própria PM, não. E é pau, sabe? Vai, isso é escândalo, vai ser. Vai, vão tentar desvirtuar a minha fala, mas é para isso que serve o debate. A gente precisa colocar em tela uma perspectiva crítica, lastreado, baseada na criminologia crítica, no melhor acúmulo que a gente tem, para desconstruir esse discurso fácil. Dá para combater a violência? Dá. Dá para reduzir a violência? Dá. Dá para acabar com a violência? Pô, dá com a Revolução Brasileira, né? Que a gente acaba com a violência, né, na base da classe trabalhadora, e o pouco que tiver de violência vai ser uma violência contra a burguesia. Mas esse é outro assunto. Dá para fazer tudo isso, certo? Mas a gente precisa colocar um programa radical, um debate radical, um debate complexo, um debate sério para circular no conjunto da população. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolution, olhar os cursos do Classe Esquerda e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.